África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Ana Lúcia, a senhora é a coordenadora da Comissão de Ensino da Diocese. Como que uma brasileira é coordenadora da Comissão de Ensino? Explica pra gente.
É um pouco complicado, porque chegar num país, né, com toda uma dimensão diferente do seu próprio país. Mas, assim, eu já tinha experiência pedagógica lá no meu país. Eu era professora, eu trabalhei muito em colégio. E, vendo a necessidade, o bispo me convidou. E eu me dispus a me juntar com os conselheiros que já existiam, o Silvestre, o Sucuma, que é de Bulama. Então, nós nos juntamos e aí juntos tentamos fazer um trabalho de formação, de organização, a questão de instrumentos das escolas. E assim, vamos tentando melhorar o nosso nível. Mas sabemos, eu sei que realmente que é complicado. É. Estou, assim, cada dia me preparando um pouco, me situando na realidade do povo, na realidade da escola, na realidade daquilo que o Ministério propõe para todas as escolas. Não nos excluímos disso. Trabalhamos juntos para que tanto as escolas da diocese, as escolas missionárias, porque esse é o nosso trabalho dentro das escolas missionárias, façamos um trabalho que identifique realmente as nossas escolas como escolas da igreja.
Segundo a senhora, quais são os principais desafios neste campo da educação?
É a falta de formação mesmo dos próprios professores, as dificuldades que eles enfrentam. São desafios, assim, muito fortes, porque mesmo eles não tendo nada, eu percebo que eles têm muita boa vontade, os professores. Nós tentamos juntos para melhorar essas dificuldades, dando-lhes formação, ajudando-os na coordenação, na organização, na administração das escolas, tratando-as como se fosse uma vocação, como se fosse um trabalho de amor, um trabalho de inspiração, certo? Mas não um trabalho qualquer, porque a educação é um dom. E se você não tiver esse dom para trabalhar, para conviver, fica muita falha, fica muita lacuna.
A senhora comentou dos problemas, que são muitos, sim, que os professores enfrentam.
Sim,
a senhora poderia
sim.
falar no dia a dia quais são esses problemas?
Primeiro, é a questão da distância, eles que estão longe. Eu me identifico muito com os professores de longe, porque eu admiro os professores que trabalham nas tabancas, que trabalham muito distante das praças, né? Por exemplo, da rua, vamos dizer assim, onde os carros passam, onde tem facilidade de compras, de tabernas e tudo mais. Então, eles enfrentam essa questão da distância, de estar longe da sua família, porque eles deixam seus familiares, deixam suas esposas, suas mulheres, seus filhos, para irem para a tabanca e passar um mês. Tem aqueles que passam o mês todo sem ver sua família, para depois retornarem, ou então 2, 3 meses. Tem professores que passam, só vem no período de férias, que tem aquela semana toda de férias. Porque como é que ele vai gastar tanto dinheiro para vir para a praça, para ver sua família, né? A não ser que ele tenha sua própria família, o que leve. Mas aí já é meio complicado, ele vai ter mais gastos, essa coisa toda, porque tem que alugar casa para a família, tem que... Entendeu? Então, essa é uma das dificuldades. Outra é a questão também da própria formação, que ele não recebeu como para ser um professor dentro da área pedagógica, técnica. Entendeu? Ele saiu da 11ª ou 12ª e foi ser professor. Ele não recebeu nenhuma formação como professor para trabalhar assim, né? aquela sistematização que nós recebemos nos nossos cursos de formação. Então, e eles trabalham, eles procuram, eles dizem, eu quero formação, eu quero receber isso, irmã, traga isso para a gente, irmã, nos ensine isso, e a gente vai tentando juntar essas necessidades e derimir um bocado, todas as vezes que a gente vai fazer uma visita.
Então, a senhora falou dos problemas dos professores e das crianças. Quais são os principais desafios?
Sim, os principais que são mais penosos, eu penso, pelo fato de serem crianças e não terem como se defender tanto. Aquela que os pais têm muita responsabilidade, ou que sabe alguma leitura, são ajudadas. Mas aquela que os pais não acham que ela deve ir para a escola só por ir, entendeu? São desafios para elas. Porque se o pai está junto, a família está junto, a criança se sente protegida. Mas se a família não está junto, é um grande desafio. Aí já é também outro desafio para o professor, para ajudar aquelas crianças. E são muitas as crianças. Por exemplo, no período das campanhas, as crianças sofrem muito. Porque muitas querem ir para a escola, mas os pais impedem de elas irem para a escola. Campanha do Caju, de Bolonha é menos porque no tempo de chuva elas estão de férias, são 3 meses de férias. Mas no tempo das campanhas, ou mesmo...
Elas têm que trabalhar.
Tem que trabalhar, tem que juntar o Caju, muitas delas. Muitas escolas já estão sensibilizando bastante as comunidades e as famílias a dizerem, não, diminua, deixa a criança ir só para a horta de tarde, ela estuda de manhã. Então, ou então ela estuda de manhã, à tarde vai de manhã. Muitas escolas, a última reunião, últimas visitas que nós fizemos, os pais, os professores, não imagina, está tentando diminuir. Olha, esse ano o número de crianças já está bem mais na sala de aula. Mas, assim, foi com muita sensibilização, com muita reunião, para dizer, se a criança hoje ela não estuda, amanhã ela não vai ter vontade de estudar. Então, ela não começar do começo, né? E, assim, esse é um dos grandes desafios do nosso, da comissão. Eu penso do Ministério, de enfrentar isso, de fazer com que a criança esteja na sala de aula. Porque isso é que vai fazer, né, a nossa cidade, o nosso país crescer amanhã, quando tivermos crianças formadas, que leem, crianças que interpretem aquilo que leu.
A senhora falou do Ministério. Falando agora do ponto de vista oficial, qual que é o incentivo que o governo dá para a questão da educação?
Eu vejo, assim, o ministro Arthur... O Silvio, ele trabalha muito bem. Ele motiva que os professores estejam na sala de aula. Eu não sei com relação ao pagamento, devido a esses número de greve, principalmente esse ano. Não sei como é que vai ser o ano. Eu não posso dizer, não vai ser assim. É uma pena que isso esteja acontecendo. Mas eu penso que ele tem bons propósitos para a educação. Ele está investindo agora mesmo. Houve uma assinatura de que vai haver escola de formação aqui em Bafatá, que nós não tínhamos nenhum curso nesse nível de formação para professores aqui, né, no lado de cá, né, nem Bafatá, nem Bambadim, nem Gabo. Mas, assim, eu vejo como uma boa pessoa, um bom profissional e que tem bons objetivos. Eu não sei o que é que está acontecendo, porque eu não ando lá dentro, né, o nosso trabalho é mais cá, com as escolas da igreja, né, mas as palavras dele são palavras de motivação, palavras de incentivos aos professores, que os professores saiam da greve, voltem ao Ministério. Eu sinceramente, eu não sei o que é que acontece lá dentro, né, mas é uma pena. Eu não gostaria de estar na pele dele, porque eu como ministro, eu penso que ele deve sofrer muito, que é o cargo maior. Né? E não sei por que os professores não estão recebendo. No detalhe mesmo, realmente, eu não sei. Né? E acho meio complicado isso. Eu penso que os professores têm os seus direitos de reivindicar seus direitos. Né? Estão fazendo certo, já que eles não foram atendidos nos seus direitos. Mas eu penso também que quem mais sofre são os nossos estudantes, que deveria ser feito alguma coisa para que isso não venha acontecer, que as crianças não venham perder o seu ano, porque um ano perdido, um ano são 365 dias. É uma pena, são 9 meses de estudo, de dedicação.
Anteriormente, a senhora estava falando no plural. Nós.
Sim, sim.
A senhora se sente bem guinense.
Sim, sim, sim. Porque, bom, primeiro eu sou brasileira do Nordeste. Nordeste, nós temos muito de África, né? Nós do Nordeste. Sergipe, Bahia, Pernambuco, Fortaleza. Nós temos muito essa força, nós temos muitos. Originalidade. Eu, por exemplo, eu sou dos meus antepassados angolanos. Então, eu tenho muita força. Eu amo a África. Sempre quis estudar sobre a África. E sempre quis vir aqui. Só não vim antes porque teve forças maiores, né? Minhas superiores que não permitiram, porque achava que eu teria que estar mais adulta para poder vir, não sei o quê. Mas, assim, eu me sinto muito gente daqui, muito povo. Entendeu? Tive minhas dificuldades quando cheguei, porque... Deu toda uma nova estrutura, né? Principalmente na comunidade onde eu moro, Contubuel, que é uma comunidade excelente. Como diz aqui, é terra sabe. Gosto muito do povo de lá também. E, assim, eu fico muito aqui em Bafatá, porque minha sala está aqui e eu atendo os professores, atendo algumas dificuldades, através da internet também. Mas, assim, eu me sinto povo já.
Falando um pouco da experiência missionária.
Sim.
Como que é esse trabalho aqui? A motivação, o que leva a se doar tanto?
Sim.
Falando um pouco da questão missionária.
Da questão missionária. Bom, a doação já é um início, né? Eu já vou fazer 25, de 2014 eu faço 25 anos de vida religiosa. Então, assim, sempre que eu fiz todos os meus trabalhos, trabalhei em várias tipos de missões, missões paroquiais, missões catequese, missões com casais, escola, orfanato. Então, sempre que alguém, que é uma minha superiora, dizia, olha, vá fazer isso, vai passar 3 anos fazendo isso, eu sempre procurei me dedicar, assim, no máximo, mesmo que eu não gostasse. Mas, assim, eu me abria para a coisa, e, porque se não houver dedicação, é porque não há amor na missão. E toda missão, ela deve ser iniciada com amor. E isso, eu penso que é algo meu, particular, que Deus me deu. E eu procuro fazer o máximo daquilo que eu sei que eu posso fazer. Então, o primeiro amor é Jesus Cristo, né? Ele que nos impele, que nos impulsiona, que me impulsiona e que me impele a estar presente. E assim, você está distante da sua família, dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua pátria, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, é leve quando você diz assim, não, eu estou aqui porque eu tenho uma missão a cumprir. Onde quer que eu esteja, eu não pertenço ao mundo, mas eu sou do mundo. Se o mundo onde eu estiver, eu devo fazer aquilo com amor. E eu, onde eu estiver, se o corpo for para ser levado naquele lugar, vai ser levado. Então... Você fica imaginando, não, ah, se eu morrer aqui, ah, se eu não fizer isso, eu não faço nada. Então, a missão é essa mesmo, é você dizer, eu vim porque eu tenho uma missão a cumprir. E eu devo cumprir com amor. E acabou.
E a missão na Guiné-Bissau, se alguém Sim. perguntasse como que é ser missionária na Guiné-Bissau, como que a senhora resumiria essa experiência em poucas palavras?
É justamente, é dedicar-se com amor, ser amor, e fazer tudo por amor, em nome do amor, que é Jesus, que é o primeiro amor maior.
E falando da Guiné, como a senhora resumiria esse país?
Festa, alegria, dificuldades, como o meu próprio também tem várias diferenças, mas tem. E assim, é um povo que está querendo vencer. Ainda não descobriu como, talvez, certo? Mas é um povo que quer vencer. A gente vê nos olhos dos jovens que eu trabalho com jovens na minha comunidade, a gente vê nos olhos da criança, né? Da criança que está na escola, quando ela começa A, B, C, D. Você percebe o brilho dos olhos da criança, percebe o brilho do jovem que começa a ler bem, diz assim, olha, agora eu sei ler, me pude ler, né, irmã? Não pude. Então, isso é missão. Então...
Obrigada.
Que nada.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.